Alô, alô! Alô, alô, alô! Planeta Terra! Alô!
Alô, alô! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade.
Eu sou a Camila.
E hoje a gente vai entrevistar a Ana Carla Alberto da Silva. Você gosta que te chama assim pelo nome inteiro, Ana?
Pode ser.
Pode ser? Ana, explica para os nossos ouvintes aí quem é você.
Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Ana Carla, sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Fiz mestrado em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu também faço doutorado em parceria com a Fiocruz aí.
Que legal!
É um prazer te receber aqui, Ana. Muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso
convite.
Nada,
eu que agradeço.
E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma doença que é um pouco esquecida, né? A gente vê na escola, mas é uma doença chamada esquistossomose e uma solução para essa doença. Então, vamos direto para nossa pauta. Bom, o nome oficial da doença é esquistossomose mansônica, mas ela tem vários apelidos. O primeiro é barriga d'água. E não é à toa. Essa doença ela causa febre, dor de cabeça, fraqueza, diarreia e pode até causar inflamação no fígado e no baço, fazendo com que esses órgãos aumentem de tamanho. Por isso que vem esse nome, por causa do tamanho da barriga da pessoa doente, quando já se encontra numa forma avançada da doença. Por isso, barriga d'água. Mas essa doença também é conhecida como xistossomose, que é um nome popular em algumas regiões do país. O parasito que causa essa doença se chama Schistosoma mansoni, ou Schistosoma mansoni. É um verme tão pequeno que as larvas, que são os jovens dele, podem entrar pela sua pele. Por exemplo, pela sola do seu pé quando você pisa num lago infestado por essas larvas. Outro apelido da doença é a doença do caramujo. Ué, mas peraí, quem causa a doença não é o verme que eu acabei de falar? É sim, mas esse verme, quando ele tá na sua fase de larva, ele fica alojado na parte mole do corpo de um caramujo, que é de um gênero chamado Bionfalaria. E é lá, no caramujo, que ocorre a reprodução assexuada desses vermes. Então, um lago cheio desses moluscos é como se fosse um condomínio ideal para a reprodução do Schistosoma mansoni. É, eu acho que você não vai querer nadar nesse lago. Mas calma, apesar da doença continuar crescendo ao redor do mundo e estar presente em todas as regiões do Brasil, existem diversas maneiras de evitar que essa doença se espalhe. E uma delas é justamente o foco do nosso episódio de hoje. A estratégia é bem simples de entender. Se o caramujo é o condomínio dessas larvas, então vamos controlar esses condomínios. Ou seja, vamos criar estratégias para que esse caramujo não se espalhe. E de preferência da maneira mais orgânica possível. Pensando nisso, desde os anos 30, cientistas vêm estudando a possibilidade de usar de extratos feitos a partir de vegetais para solucionar esse problema. Existem diversos cientistas que se dedicam a estudar as propriedades das plantas, ou seja, o que tem no extrato da folha, do caule, da raiz, das flores dessas espécies. Será que dá para comer? Dá para usar em algum remédio? Dá para usar contra pragas? Ou mais especificamente, dá para usar contra esse caramujo do gênero Bionfalaria? Você deve saber, o Brasil ele tem uma vegetação riquíssima. Porém, a gente estima que menos de 10% dos vegetais tenham sido estudados para a gente entender melhor a característica biológica dessas espécies. Mas, se depender de muitos cientistas, como a Ana, esse tipo de estudo vai aumentar. Hoje, vamos falar sobre análise detalhada da química dentro das plantas e como elas podem guardar substâncias importantíssimas no combate a doenças. Como plantas podem nos ajudar contra o caramujo que carrega o verme no seu corpo? A dica que eu dou é só uma. O segredo pode estar no látex de um certo tipo de planta, muito conhecida e bem presente até mesmo em calçadas e jardins de muitas cidades. Ana, antes de começar a falar sobre a esquistossomose, eu acho que é importante a gente falar alguns exemplos de outras doenças que são causadas por vermes, ou helmintos, para falar de uma maneira mais bonita, né? Você tem alguns exemplos de outras doenças?
Então, tem duas doenças que eu acredito que seja bastante importante, né? Uma delas é a faciola, né? A faciolose, que é causada por um parasito que se chama faciola hepática. É uma doença que ela tem uma importância que a gente chama de médico veterinária, né? Ela é uma doença que acomete gados, cavalo, caprinos, né? E que, eventualmente, também pode vir a acometer o homem. Então, é uma doença bem importante e que é causada por um helminto, né? Outra doença também bem importante é a angiostrongilíase humana, que é uma doença super recente aqui no Brasil, né?
Como é o nome?
Angiostrongilíase humana.
Nossa, nunca ouvi falar.
Pois é. O primeiro caso aqui no Brasil que teve registro em 2007, no Espírito Santo, é uma doença que tem como sinal clínico, né, que a gente fala, um tipo de meningite. Então, a gente tem meningite ocasionadas por bactéria, meningite ocasionadas de origem viral, e agora no Brasil a gente também tem essa meningite ocasionada por esse helminto, por esse parasito, que é o Angiostrongilus cantonensis, né? E aí, algo bem interessante, que o Angiostrongilus cantonensis, assim como a faciola hepática, assim como o Schistosoma mansoni, todos eles têm molusco como hospedeiros, né? Ou seja, tem uma fase da vida deles, eles vão viver dentro de moluscos. Acaba tendo uma importância bem grande. A esquistossomose, que nós vamos falar melhor aqui no Brasil, já é considerada uma doença endêmica, né? Presente em várias regiões do Brasil, principalmente norte e nordeste. E a angiostrongilíase humana é considerada uma doença emergente. Então, aqui no Brasil, a gente tem, desde 2007, uma nova doença, que era muito comum na Ásia e que agora está presente aqui também no Brasil. E são doenças causadas por moluscos, diferentes tipos de moluscos, né? Que é bem legal da gente falar, porque a esquistossomose, por exemplo, é causada por um molusco que é um molusco de água doce, que é do gênero Bionfalaria. A faciolose também é causada por um molusco de água doce, que é o principal, né? É a Limneia, do gênero Limneia. O Angiostrongilus cantonensis, ele vive dentro de um molusco terrestre, que é a Catina fúlica. Então, às vezes, quando eu pergunto assim, as pessoas, com o que você trabalha? Com esquistossomose. Aí primeiro as pessoas olham assim, nossa, o que seria isso? É uma doença no qual o parasito vive dentro de um molusco. Mas lá na minha casa está infestado. Tem um monte, tem muito. Aí eu fico, então, calma, porque o molusco que eu trabalho, do parasito que eu trabalho, é um molusco aquático, de água doce. Esse, provavelmente, que você vê na sua casa é a Catina fúlica, que não é nenhum molusco nativo, né? Ele é chamado popularmente como caramujo africano, né? O caramujo gigante africano, que foi trazido no Brasil como uma alternativa, né, para o escargot, para ser utilizado, e hoje em dia virou uma praga, e ele alberga esse parasito, que é o Angiostrongilus cantonensis, que agora a gente já tem o primeiro caso no Brasil desde 2007 da doença. Então, assim,
nossa,
como existem tantos moluscos e tantos helmintos que vivem dentro de moluscos, às vezes a gente acaba confundindo as doenças e os moluscos, né?
Mano, eu fico pensando muito assim, a gente olha pra lesma ou caracol, ele parece meio nojento, mas eu, como um biólogo, eu não tenho nojo desses bichos. Mas agora eu tenho que ter, certo? Até dos que são terrestres.
Pois é, agora a gente tá tendo que ter mais cuidado aí com essa espécie invasora e saber distinguir, né, até com as espécies nativas, né? Porque, por exemplo, a Bionfalaria, ela é nativa, né? Então, a gente tem essa preocupação de controle, mas ela tem uma participação ecológica, né, para o nosso ecossistema e tal. Tanto que a gente, de maneira nenhuma, fala de extermínio, a gente fala de controlar a população dela. Já a Catina fúlica, a gente já olha com outros olhos, porque é uma espécie invasora que se adaptou muito bem às nossas condições, que compete contra a espécie nativa e que agora tem esse parasito que causa uma doença grave, que é a meningite, né, em tão pouco tempo, né? Então, às vezes, é bom a gente dar esse panorama e diferenciar esses parasitos e os moluscos.
Muito legal você ter falado isso agora no finalzinho da sua fala, porque quando a gente fala sobre, principalmente sobre parasitos, que, por exemplo, os parasitos que o que o molusco pode carregar. Uma das principais reações é qualquer lesma, caramujo que aparecer na minha casa, eu vou tacar sal. Para matar, eu vou ficar protegida, só que tem... Muitos deles têm importância ecológica porque eles são próprios do Brasil, são nativos. Então, eu achei muito legal você ter falado isso, porque é uma preocupação real, assim, de vários biólogos que trabalham com conservação, principalmente dessas espécies, de como fazer para educar as pessoas para que a gente consiga, tipo, distinguir as espécies que vivem no nosso quintal. Tipo, para não sair matando tudo que a gente vê pela frente. Mas, mesmo assim, não colocar a população em risco.
Exatamente. E saber essa diferença é às vezes, difícil, né? Porque quando eu, por exemplo, falo caramujo, a pessoa associa logo ao caramujo terrestre, que é o que ela vê na casa dela com mais frequência, né? Sim. Principalmente aqui no Rio. E aí, o que eu trabalho... não tem a ver diretamente com esse molusco terrestre.
Mas agora, focando um pouco na esquistossomose, vamos então fechar esse ciclo de vida, vamos entender qual é toda a vida desse verme, né, que é o esquistossomo. O que eu sei, o que eu citei aí, é que através de algum lago infectado, ele pode entrar no nosso, na nossa pele, no nosso pé, né, e aí ele vai para o nosso sistema digestório. Certo?
Uhum.
Fica no nosso intestino. E aí, a gente libera ele através das nossas fezes. Se a gente faz cocô num lugar inadequado, tipo um laguinho, um córrego, aí libera os ovos dele lá, certo?
Isso aí, o ciclo é bem isso mesmo. Uma peculiaridade do Schistosoma mansoni é o quê? Ele, durante a vida dele, ele habita diferentes espaços. E aí ele tem uma forma de se camuflar até... para esses diferentes espaços, né? Então, o Schistosoma mansoni tem uma época da vida dele que ele vai estar lá nas nossas fezes, como você falou. Vai estar dentro do ovo, mas vai estar lá nas nossas fezes. Então, ele vai ter uma característica morfológica, né? Física, vai se parecer de uma maneira. Outro momento, ele vai estar lá no rio ou no lago. Então, ele vai ter uma outra forma. No nosso organismo, ele vai ter uma outra forma. Dentro do molusco, ele vai ter uma outra forma. E aí, biólogos gostam de nomes para todas essas formas, né? Uhum. Temos esse probleminha. Então, quando ele está no ovo, nas nossas fezes, né? Ele tem uma larva que está dentro desse ovo, nas nossas fezes, que a gente chama de miracídio. Quando esse ovo, por várias questões, né? Ele chega até o recurso hídrico, um lago, rios, lagoas, né? Esse ovo ele tende a eclodir, né? Na verdade, quem eclode é o miracídio, né? A larva tende a eclodir, sair desse ovo. É uma larva móvel e que ela nada em direção a esse molusco. Então, ela penetra sobre a parte mole, né? Que a gente chama de tegumento, né? Então, não entra pela concha, entra pela parte mole do molusco. E ali é onde acontece o processo assexuado, a reprodução assexuada do Schistosoma mansoni dentro desse molusco, né? Então, a fase sexuada é que não tem troca ali de gametas, né? De espermatozoides, né? Não tem essa troca. Dentro do molusco, ele vai passar por várias transformações, que ele vai se transformar, então, em outro organismo, que é a cercária, né? E aí o molusco elimina essa cercária. Essa cercária que é perigosa para a gente diretamente. Por quê? Ela é que vai penetrar pela nossa pele e adentrar ao nosso organismo, né? Então, ela penetra. Uhum. Essa é outra coisa que muitas pessoas confundem, né? Quando a gente fala de parasitose, de maneira geral, todo mundo acha que a parasitose é por beber água contaminada, por ingestão de alimento. E a esquistossomose não é. A cercária, ela penetra ativamente pela nossa pele. Pode ocasionar de, se você beber uma água que tenha cercária, ela entrar pela mucosa da sua boca. Mas é pela pele, não é por ingestão, né? Uhum. E aí, na pele, ele faz todo um sistema, né, vascular. O Schistosoma mansoni, quando entra no nosso corpo, ele se transforma novamente, se camufla no nosso organismo. E ele fica fininho, né? Ele tem o macho, tem a fêmea. Eles se acasalam dentro do nosso corpo. Então, no nosso corpo é onde tem a reprodução sexuada. E a fêmea começa, então, a depositar seus ovos que saem pelas nossas fezes. E aí, novamente, as fezes indo para um local inadequado, né? Para o rio, lago. Novamente, o miracídio eclode. E aí, por isso que é um ciclo de vida, né? Ele tem essas várias formas, né? De miracídio, cercária, verme adulto, né, que é totalmente diferente. O macho é bem diferente da fêmea, né? Ele tem uns espinhos, é forte, ele carrega a fêmea pelos vasos sanguíneos, né? Até chegar ao intestino, né? As vênulas mesentéricas, e a fêmea colocar os ovos. Então, esse é o ciclo de vida. É um ciclo de vida extremamente complexo. Por isso foi até difícil no início, estudando essa doença, achavam que era um organismo diferente. Achavam que miracídia era um bicho, que a cercária era outro bicho, que o verme adulto era outro bicho, porque eles, se vocês olharem, tiverem a oportunidade de colocar aí no Google, né, ciclo de Schistosoma monsoni, você vai ver que são indivíduos totalmente diferentes. Mas não, é o mesmo animal, é o mesmo parasita. Sendo que ele se adaptou a cada local que ele tem que viver. No rio, dentro do molusco, dentro da gente, nas fezes. Então, ele tem uma característica, o corpo, de uma forma aí. E ele é o que a gente chama de agente etiológico, né? Que seria o causador da doença, digamos assim.
Como que ele causa essa inflamação no fígado e no baço que a gente falou no começo? Assim, porque você falou que ele vai para o intestino, mas da onde vem essa inflamação daí nos outros órgãos?
Então, a grande questão da inflamação, na verdade, não é por conta do verme adulto em si. É por conta dos ovos que a fêmea coloca, né? O xistossoma, quando está adulto, ele é um parasito de vaso. Então, eles ficam nas vênulas, que a gente chama do plexo hemorroidal, né? Dali da vênula do nosso intestino, por ali. Quando a fêmea ela coloca os seus ovos, esses ovos ele tem uma espícula lateral, um espinhozinho, que perfura as veias. E aí, esse ovo, muitas vezes, sai para a luz intestinal, e aí é o que sai pelas nossas fezes, mas pode acontecer dele não sair e dele ficar rodando pelo nosso sistema circulatório.
Ai, que horror.
E aí, nisso de rodar pelo sistema circulatório, é que esses ovos eles podem se alojar ou no rins, no fígado, no baço, no pulmão, tem casos. E aí, nossa, o que acontece? Ele causa uma inflamação que a gente chama de granuloma. E no fígado, por exemplo, ele calcifica. Aquela região do fígado ali, ela fica inativa. Se pegar uma foto, uma imagem de uma pessoa que é esquistossomose, tem vários pontos, né? Ou então o fígado todo branco, porque a região vai ficando toda calcificada por conta dos ovos, na verdade, é que causa. E aí tem esses granulomas, que é a resposta inflamatória do nosso corpo, manda ali o nosso exército, né, para defender, mas fica ali calcificado e vai perdendo a função. Aquelas regiões ali vão perdendo a função. E aí é quando começa a acontecer o que a gente chama de hepatoesplenomegalia, que é um palavrão também, sei, que nada mais é do que o fígado e o baço que enche, né? Fica inchado, vai inchando. Isso já é na parte crônica da doença, quando a doença já está bem avançada, né? Acontece isso. Ou outra coisa que acontece em pessoas que vivem em áreas endêmicas, né, para a doença, há um processo muito grande de reinfecção, né? Então, a pessoa está ali, a pessoa tomou o remédio, ok, ficou curado, mas ela depende do rio, ela bebe daquela água, ela toma banho ali, se reinfecta, e aí toma o remédio, quando vê, está infectado de novo. Então, quando os ovos saem pelas fezes, é o menor dos problemas, digamos assim. Agora, a grande problemática é quando isso não acontece, que pode entupir, né, veias e leva à morte, né? No Brasil, a gente não acha que tem pessoas que morrem de esquistossomose, que é uma doença que, sei lá, saneamento básico resolve, né? Uhum. É quase vergonhoso, mas sim, tem pessoas morrendo de esquistossomose e aumentando o número de casos, né, também no país.
Nos anos 70, quando surge assim, um surto muito grande no Brasil, com cerca de 8 milhões de brasileiros infectados, o governo federal, ele promoveu um programa nacional contra a esquistossomose, né?
Isso.
Só que usava principalmente o que eles chamam de quimioterapia. Mas quimioterapia não é a mesma coisa que quimioterapia que a gente fala de, né, de tratamento contra câncer, certo? Você toma um remédio.
Exatamente. Nessa época, a principal medida, né, do governo brasileiro, eles montaram um programa, e esse programa, o principal objetivo era medicar as pessoas, né? Então, desde aquela época até hoje ainda é utilizado o mesmo medicamento, né? Que é o Praziquantel. Sim, a esquistossomose ela é uma doença negligenciada, né? Que eu até esqueci de falar. Então, doenças negligenciadas têm esse caráter de ter pouco incentivo do governo, né? Então, ela dentro do, do rol de doenças negligenciadas da Organização Mundial da Saúde, a esquistossomose está lá. E ela é uma doença que, então, tem pouco investimento. E aí, por que tem pouco investimento, né? É uma doença que tem grande relação com a questão socioeconômica, com a questão de desigualdade social, a questão racial, a questão de diversos preconceitos, né? Fora o preconceito que a própria doença já ocasiona, né? Porque imagina uma pessoa com uma... a barriga enorme, né, numa região, então, fora essas questões também. Então, a esquistossomose é uma doença que tem pouco investimento, tem indústria farmacêutica, não tem incentivo para produzir e pesquisar fármaco, porque é uma doença que atinge uma população pobre e que não se tem interesse mesmo. Então, desde a década de 70, é o mesmo medicamento, que é o praziquantel, provavelmente ainda vai ser por bastante tempo. E aí, nessa época, a principal medida do governo era medicar as pessoas. Verificava, através do exame de fezes, que a pessoa tinha ovos, né? A principal forma de detecção da doença, né? É através do exame de fezes. Você observa os ovos. O ovo do Schistosoma mansoni é muito característico, é fácil de diferenciar de outros ovos. E aí dá a medicação para a pessoa, o praziquantel. Sendo que em áreas endêmicas, ao longo do tempo eles foram vendo que isso não é eficiente. Porque a pessoa mora ali, a pessoa depende daquele rio, daquela lagoa ali, a pessoa não tem água encanada em casa, entendeu? O rio, a lagoa faz parte da cultura da pessoa, as crianças, é a forma de lazer que aquelas crianças têm ali. Então você chegar até numa região dessa, falar assim, ah, você não pode deixar seu filho entrar na água, não, porque tem caramujo ali. Tipo, é o que a criança faz quando volta da escola, sabe? Não tem um parquinho, não tem... Então, assim, não é tão simples. E aí, óbvio, não foi nada eficiente isso de só dar remédio, porque a pessoa ficava curada. Duas semanas depois, a pessoa está infectada de novo, porque a pessoa estava entrando naquela água. Mulheres usam aquela água para lavar roupa, então estão ali o tempo todo, usa para beber água, criança para brincar. E aí viu que só o medicamento não era eficiente. E aí, a partir de 2002, a Organização Mundial da Saúde ela elaborou um plano, né, com um conjunto de ações que deveriam ser desenvolvidas para o controle da esquistossomose, né? E aí sendo trabalhadas de formas integradas, né? Então tinha a questão do medicamento também, a educação sanitária, que é algo extremamente importante, né? Educação, gente, é fundamental. Então a pessoa precisa saber como ela pega a doença, como não se pega a doença, o que, que ela precisa se cuidar, precisa de um trabalho de educação, porque é todo mudar uma percepção, entendeu? A pessoa tem uma relação com aquela água, muitas já se acostumaram a ter a doença. Então, assim, você precisa educar, você precisa ensinar, né? Você precisa entender que, por exemplo, o seu filho com a esquistossomose, ele é uma criança que fica mais apática, que aquela doença abre portas para diversos outros tipos de parasitose. Geralmente, quem tem esquistossomose não está só com esquistossomose, abre portas para doenças eumínticas, parasitárias, bacterianas. O sistema imunológico da pessoa fica mais debilitado. Então, assim, envolve diversas questões de educação também, questões de saneamento básico. Né? Então, assim, é uma doença que se tiver tratamento de esgoto e as fezes da pessoa não for parar no recurso hídrico, não tem doença. É simples, né? É tão simples que a gente fica assim, pô, o que falta, né?
O que falta, exatamente. Falta, né?
Então, assim, a pessoa não tem o básico. Por quê? São pessoas que estão vivendo de maneiras, muitas vezes, sub-humanas, né? E que não existe uma preocupação governamental com essas pessoas, né? Então, não se tem saneamento básico, a pessoa não tem água encanada, não tem uma rede de esgoto. É outro trabalho que precisa ser feito com as autoridades daqueles locais para se atentar para essa percepção, né? E uma das coisas também é o controle de moluscos, né? Então, você controlar a população de moluscos é uma das formas de você também controlar a doença. A gente sempre utiliza muito o termo lá no laboratório controle, porque se tratando da esquistossomose e molusco do gênero Bionfalaria, são moluscos, como eu já tinha falado, é uma espécie nativa, é nossa, né? Faz parte da nossa fauna. Então, de maneira nenhuma, a gente quer exterminar, mas por fazer parte do ciclo de uma doença, a gente, uma das formas é controlar essa população de moluscos. Só controlar a população de molusco resolve? Não resolve, né? Então, a gente precisa ter o medicamento, precisa ter saneamento básico, que aí saneamento básico, gente, a gente não está falando só de resolver a esquistossomose, estamos falando de resolver diversas outras doenças, né? Estamos falando de qualidade de vida, de cidadania, de diversas outras questões que perpassam até a questão da esquistossomose, né?
Uhum.
E aí eu estou na parte do controle de moluscos aí nessa luta e contribuindo nessa parte.
É isso aí. Meu, mas acho muito importante você levantar isso, que a gente vai falar de um ponto desse ciclo, mas isso não exime o governo, né, de fornecer saneamento básico, que, como diz o próprio nome, é básico, né, é o mínimo, né, e não só é para essa doença.
Chega a ser vergonhoso a gente ter ainda esses índices de esquistossomose, tipo, no país, sabe, tipo...
Não, exatamente, eu lembro até hoje, assim, eu estudei em escola pública e é uma das poucas coisas que eu lembro de biologia que eu estudei foi esquistossomose, que tinha lá no ciclo, até no livro tinha, né, o desenho do menino lá no lago procurando lugar para fazer cocô assim, sabe, no lago, aí eu, gente... Mas tem tanto de gente fazendo cocô em lago pra eu ter que estudar isso, sabe? Meu, é tão importante isso mesmo. Aí, na volta da escola, eu já entendi que eu passei na frente de um córrego, na favela, e eu olhei e falei assim, ó, o esgoto daquela pessoa tá caindo diretamente no córrego aqui. E esse córrego a gente busca pra pegar a bola, que tá do lado de um campo de futebol. Pronto, já fechou o ciclo aqui.
Exatamente.
Falei, ah, entendi, né? Vamos falar então, finalmente, do que você estuda, mais especificamente, que é o uso dessas substâncias, que a gente chama de molusticida, mais um nome aí, mas, ou seja, substâncias que vão matar os moluscos, né?
É isso aí.
E tem uma hoje que já é bem utilizada, certo? Que chama NCL, certo? Que é niclosamida.
Isso mesmo. Molusticidas são produtos para matar muitas vezes e para controlar moluscos de maneira geral, né? Então aqui o que eu trabalho e o que a gente vai ver aqui é voltado para o controle de molusco que tem uma importância médica e veterinária, mas também é utilizado moluscos que são pragas de plantações, hortaliças, também se utiliza molusticidas, né? Alguns tipos de molusticidas. O mais utilizado e o que é preconizado, né, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, é o uso da niclosamida, que comercialmente é vendido como baluicid, né? E aí, no Brasil, só é permitido em áreas endêmicas, né? Então, somente em áreas com alto índice de esquistossomose que pode fazer uso desse produto nos rios. E aí a gente está falando de outra coisa complicada, né? Que é lançar um produto tóxico em água doce potável que as pessoas precisam utilizar, né?
É, isso que eu ia perguntar. Ele mata outros bichos também, né?
Exatamente isso. Isso é uma das problemáticas, né? Da niclosamida, do baluicídio, que é o fato dele não ser... Ele ter baixa seletividade, que a gente fala. Então, ele não é específico, um produto específico para molusco. Ele mata molusco, mas ele mata outros indivíduos também. Né? Então, matam peixes, matam moluscos que não tem a ver com o ciclo do Schistosoma monsoni, nem com ciclo de parasito nenhum. Né? Então, assim, e ele em uma concentração muito baixa, né? Por exemplo, uma dose, né? Uma concentração de 1 mg por litro, por exemplo, é possível matar praticamente, né, 100% aí das bionfalárias glablatas, entre outros moluscos presentes aí nesse recurso hídrico, tá? Então, ele tem essa questão da baixa seletividade. Outra questão é a questão da resistência. Esse produto, ele... Outra problemática, né? Se tratando de uma doença negligenciada, não tem muitos estudos com esse tipo de produtos, né? Então, o Baluicid, ele é um produto sintético, mas não tem vários estudos buscando outros tipos de produtos, né? Por ser uma doença negligenciada, por não ter uma importância. Então, ele já é utilizado há bastante tempo. E isso é uma problemática, porque esses caramujos, esses moluscos, eles podem se tornar resistentes a esse produto. Então, quando a gente joga, lança esse produto lá na água, é uma dosagem, né? Tem todo um critério, mas digamos que ele mate ali 99%, digamos que ele mate quase 100%, só ficou um exemplar de Bionfalaria.
O ruim.
Umzinho que não morreu. Sim. Esse umzinho, Bionfalaria, ele é hermafrodita, né? O que, que seria isso? É um molusco que ele tem os dois sexos, né? Ele tem o órgão reprodutor feminino e o órgão reprodutor masculino. Se você deixa um indivíduo, fica um indivíduo ali, aquele indivíduo, ele tem a possibilidade de repovoar aquilo dali em um mês. Porque
Nossa.
Ele não depende do outro. Geralmente, quando se lança, a gente já não coloca esse produto com o intuito de matar todos os indivíduos, mas ele tem a possibilidade de matar. Mas mesmo que se queira matar todos, se ficar um, dali a um tempo vai voltar a ter moluscos ali naquele local.
E mais fortes, mais resistentes.
Mais resistentes, né? A questão da seleção, aí não é nem natural, é a seleção artificial que a gente vai estar fazendo, lançando aquele produto ali. Alguns vão sobreviver, vão deixar a sua prole ali, né? E aí já vão estar mais resistentes, que vão deixar seus filhotes. E aí, ao longo do tempo, a gente pode ter aí moluscos resistentes a esse produto. Assim como a gente não pode ficar tomando antibiótico, que pode criar bactérias resistentes aí no nosso organismo. Aqui, nesse caso, é a mesma coisa. Então, essa é uma outra problemática. E como a gente já utiliza há bastante tempo esse produto, em algumas regiões, isso já pode... É provável que já esteja acontecendo, né?
Uhum.
Existe um custo também, né, para a produção desse produto. Tratando-se de que é uma doença que a gente fala de pobre, né, de uma população com poucos recursos, que muitos países africanos e asiáticos que são pobres têm muitas áreas endêmicas para esquistossomose, sabendo que esses países eles não têm que tratar só esquistossomose, né, tem doenças outras pessoas com outros tipos de doenças que o dinheiro também, a verba também precisa ir para essas outras doenças, acaba sendo um custo elevado também esse produto. E aí muitos municípios, por exemplo, optam por não utilizar por conta dessas problemáticas e também por conta do custo, já que é uma doença que a pessoa pode viver com essa doença aí mal, mas pode viver e vai morrer, mas pode viver no mato instantaneamente, digamos assim. Então, muitas regiões, até áreas endêmicas, a gente tem conhecimento de que eles não utilizam. E para alguns países, de fato, é um custo, visando que não existe só esquistossomose para ser tratada, né?
Então, esse medicamento aí, esse produto, ele tem muitos problemas e precisa imediatamente ser substituído. E aí que entra a sua pesquisa, né? Que agora eu vou revelar, né? Qual é a espécie de planta que você estuda para gerar uma solução para esse problema? Tem um tipo de planta, né, que chama coroa de Cristo, né? Que inclusive é muito comum, tem aqui na calçada de casa uma coroa de Cristo. Eu não sei se é dessa espécie especificamente. Para quem não sabe, é aquela planta que é um arbustinho, que tem muito espinho, e quando você quebra, sai um leitinho, que a gente chama de látex, né? Meu, tem em todo lugar essa planta, em todo lugar. E aí a genialidade da sua pesquisa, né? A partir do látex dessa planta, ela tem essa propriedade molusticida, certo? Ela pode matar caramujos, pode matar moluscos, certo? Mas antes de falar sobre ela, eu queria perguntar, existem outras plantas que têm essa propriedade, esse poder de matar moluscos?
Ultimamente têm sido cada vez mais incentivados, né, pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, pesquisa para molusticidas naturais, né, e que não sejam sintéticos, visando a questão da biodegradabilidade, né, eles se dissolvem, se degradam muito mais rápido, são eliminados com muito mais facilidade daquele ambiente. Então, tem tido um incentivo muito grande, desde daí da década de 30 já vem sido incentivado é pesquisa com o uso de plantas para molusticidas. A gente sabe que plantas é utilizado para medicamento, cosmético, para tudo. E aqui também a gente tem utilizado bastante. E tem muitas plantas, muitos potenciais aí, estudos muito importantes, né? Um dos primeiros estudos que surgiu foi no Sudão, né? E aí foi de uma maneira muito até prática, digamos assim. Eles pensaram em colocar... fazer um plantio de uma planta do gênero Balanitis, né? Então, fazer uma plantação à beira do rio dessa árvore. E aí, os frutos dele, simplesmente dessa árvore, cairiam no rio. E por conta de ter uma substância molusticida ali, controlaria aquela população de molusco ali, local ali. Então, uma forma prática, né?
Genial, natural,
sem grandes problemas.
Sim.
Né? Depois disso, no Brasil, a gente foi estudando vários outros tipos de plantas também. Então, tem o cipó timbó, que é popularmente conhecido, né? Também foi estudado e foi verificado o seu potencial molusticidas, né? A saboneteira, que é o nome popular, né? Que também tem sido estudado e tem sido interessante para o controle da Bionfalaria glabrata. Começou a ser incentivado também a busca por plantas regionais, né? Então, por exemplo, Minas tem muitas regiões que são áreas endêmicas para a esquistossomose, né? Então, começou a procurar ali, a se buscar nessas regiões plantas do cerrado, dali mesmo, da localidade, que pudessem ter esse efeito. Então, começaram a se fazer esses testes no laboratório. E aí, os testes, eles não se fecham também só verificar o seu potencial molusticida, né? Mas verificar ele também, realizar ensaios, né? Testes, experimentos, para verificar também a sua potência e a sua toxicidade contra outros organismos também, né? Porque a ideia é a escolha de uma planta que tenha ou a raiz, ou o caule, ou a flor, ou o fruto, que tenha uma substância que seja o mais específico possível para o molusco, né? E que afete o menos possível outros organismos aí aquáticos. E então, assim, tem várias plantas, né, bem promissoras, bastante gente estudando isso. E aí eu estudo a coroa de Cristo, né, que é popularmente conhecida como coroa de Cristo. Como você mesmo falou, tem em qualquer lugar, né, bem diversa.
É, a gente colocou, inclusive, um artigo que a Ana mandou pra gente, dá pra você clicar aí no link no post. É um artigo em português que fala das diversas plantas. Meu, tem o quê? Umas 20, 30 plantas aqui, eles citando espécies diferentes. Verdade. Que tem ou na flor, ou no caule, ou na,
no fruto,
ou na folha.
Na raiz.
Exato. Cada uma tem uma maneira de matar moluscos, né? Então, pra você ver como é rica os recursos que a gente pode tirar desses vegetais. E aí a gente ainda, muitos, às vezes a gente nem conhece. Né? Então, se você tiver curiosidade, eu duvido você clicar e dar uma lida aí nesse artigo, ouvinte. E aí eu já vou partir para uma pergunta também. Você está estudando a coroa de Cristo, mas pensando assim, como a planta, por que que a planta ela produz esse látex dentro dela, ou, enfim, essas substâncias, por que que essas plantas produzem essas substâncias que acabam matando esses caramujos? Assim? O que que rola dentro delas que gera essa substância?
A que eu trabalho é a coroa de Cristo, né? O nome científico é Euphorbia mille, né? A gente gosta de nome para tudo, então o nome é Euphorbia mille. A que eu trabalho é um tipo de variedade, que é a variedade Slope. Então, existem várias variedades de plantas dessa mesma espécie. E aí, essas plantas, não só a coroa de Cristo, né? Que hoje em dia é amplamente difundida e tem em todas as regiões, a gente utiliza no látex dela, a gente vê uma grande concentração, né, de determinados metabólitos, né? Então, de determinados compostos presentes nesse látex. A gente ainda não sabe qual seria, na verdade, o composto desse látex que teria um efeito direto sobre o molusco, né? E a gente não sabe, na verdade, se é um composto ou se é exatamente a interação desses compostos teria uma ação sobre o molusco. Em determinados outros tipos de plantas que vêm sendo estudadas, né, como molusticidas, a gente sabe que tem taninos, que é um metabólito, né, que tem essa função. A gente sabe que tem saponinas, né, que está presente ali nas folhas, que tem essa função de controle de molusco, enfim, vários compostos ali. O látex a gente ainda não sabe qual seria, tanto que a gente, na nossa pesquisa, a gente ainda utiliza o que a gente chama de látex bruto, né? Como você mesmo falou, quando você quebra o caule, né, do látex, você vê correndo aquele leite. A gente recolhe aquele leitezinho, aquele látex daquela planta, né? A gente liofiliza, que é um processo de retirada de toda a água daquele composto, e a gente dosa, faz as diferentes concentrações, que hoje em dia a gente já sabe quais são, né? São concentrações bem pequenas. Eu, por exemplo, trabalho com 0,5 miligramas por litro. Então, coloca na água, nem aparece, não dá nem para visualizar na água, e já tem o controle daquele população de molusco. Uma etapa que nós estamos agora importante é essa, é fazer esse raio-x, né, de todos os compostos que tem ali, para ver qual seria esse que teria um efeito direto. E, às vezes, nem é só um, né? A gente sabe de casos que, quando você coloca vários extratos separados, o molusco não morre. E aí, quando você junta todos aqueles extratos, o molusco morre. Então, muitas vezes, pode ter interação entre um ou dois metabólitos daquele que tem essa ação, na verdade, para o controle desse molusco. Então, é bem complicado também.
Nossa, sim.
E quando se trabalha com plantas, existem várias vertentes, digamos assim, né? Por exemplo, por isso de se buscar, muitas vezes, plantas regionais, né? Porque o solo interfere, a quantidade de água interfere. Então, muitas vezes, quando a gente utiliza lá na Fiocruz, tem o horto da Fiocruz, a gente utiliza a plantação que tem no horto da Fiocruz. Então, específico para os nossos experimentos. Mas a gente já teve a oportunidade de receber de látex de outros locais. E muitas vezes não serem tão eficientes para os nossos moluscos. E aí, por quê? É um outro solo, a quantidade, o látex, por exemplo, se você recolhe o látex logo depois que teve uma chuva, ele está muito mais diluído, então os compostos dele acabam estando muito mais diluídos. Por isso, dessa busca também por plantas regionais, e para você até levar a se tornar um produto, você precisa padronizar tudo isso e verificar esse composto. Então, é muito, de fato, muito estudo, mas que tem diversas vantagens, né? Assim, são inúmeras, né? A gente sabe que em 30 dias, primeiro que a concentração que a gente utiliza é extremamente baixa e que não mata outros organismos aquáticos, né? Nos ensaios que a gente tem feito, a gente vê que não mata. Não tem nenhum comprometimento, a pessoa pode continuar bebendo aquela água que não afeta em nada também a saúde da pessoa. Em 30 dias já não tem mais presença daquele látex na água, no recurso hídrico, né? Então, é levado, não fica acumulado aquele produto ali. Isso aí falando do meu especificamente, né? Do Dioforbe Emili. A gente tem visto, estudado também a quantidade, a sua composição no organismo, né? Tem até um artigo meu aí, vou falar que nem ele. Esse está em inglês. Mas foi um artigo que eu publiquei há pouco tempo, que eu avaliei exatamente as alterações comportamentais do látex nos moluscos, né? Quando estão infectados, quando não estão infectados. E aí, essa avaliação, eu vi que eu exponho durante 24 horas o molusco a esse látex, e depois de 30 dias já não tem resquícios desse produto no organismo do molusco, né? A gente sabe que assim que a gente expõe, o primeiro efeito, ele fica letárgico, ele retrair, né? O molusco se retrai para dentro da concha, porque ele sabe que naquela água tem algum produto tóxico, né? Tem algo desse tipo, então ele tende a se retrair, ele tende a criar uma película, como se fosse um biofilme na abertura da sua concha também, para impedir aquele contato. Alguns morrem, óbvio, né? É um produto para matar, mas os que sobrevivem, depois de 30 dias a gente avaliando, a gente vê que ele volta a se... outro fenômeno que existe também com látex é o que a gente chama de castração parasitária, né? Então, o parasito pode levar o molusco a parar de colocar ovos, e o látex também tem esse efeito, né? O látex de Euphorbia mille tem esse efeito. O molusco põe menos ovos após a exposição ao látex, né? Então isso é algo interessante, mas a gente vê que é uma castração parcial. Depois de 30 dias ele já volta a ovipor normalmente, apesar de muitos desses moluscos a gente observar que eles nascem defeituosos ou não nascem, né? Mas ele volta a ovipor. É interessante que não age só no molusco, né? A gente tem visto que age no molusco, mas age no metabolismo desse molusco, mas depois de um tempo os que sobrevivem acabam-se não tendo resquício desse produto no seu organismo, né? Pelo menos não que envolve a locomoção, ele envolve a se locomover e a se reproduzir normalmente, posteriormente. Nos recursos hídricos, a gente vê que é biodegradável, né? Depois de 30 dias a gente não vê mais a presença. Então, assim, tem muitas vantagens essa busca por produtos naturais, né?
Cara, muito legal. E enquanto você falava, eu fiquei com uma pergunta, assim. Porque o molusco, ele é nativo. Então, ele tem predadores naturais no Brasil, não tem?
Sim, tem.
Quem que são os predadores dele?
Então, tem diversos predadores. Tem aves, né, que são predadores desse molusco bionfalário. Tem locais que faz parte, né, da alimentação de determinados jacarés. Diversos peixes utilizam desse molusco. Por isso, até dessa preocupação de não exterminar.
Exato.
A gente tem que controlar por conta da doença, mas temos que deixar alguns vivos porque eles estão ali servindo de alimento para outros organismos, né? Tem muitos estudos que visam controle biológico, né? Utilizar aves, botar determinadas aves para se alimentar desses moluscos, enfim. Tem diversos estudos também.
A minha pergunta era na direção de se o látex ele tem algum efeito para os predadores do molusco. Quando o molusco fica mais letárgico, eu imagino que ele fica mais suscetível à predação.
Sim.
E aí, ficando mais suscetível à predação, é provável que o predador, seja ele uma ave, um jacaré, vá comer esse molusco que foi exposto ao látex. O látex teria algum efeito na sucessão da cadeia trófica, assim, para os predadores desse molusco?
A gente nunca fez um estudo diretamente relacionado à cadeia trófica. O que a gente já fez foi direto com alguns desses organismos. E a gente sabe que na quantidade que a gente utiliza, acaba não tendo efeito, entendeu?
Uhum.
Se fosse, de repente, uma concentração maior ou uma coisa, de repente, muito suscetível, né, por muitas vezes, mas na concentração que a gente utiliza, acaba não tendo efeitos ao longo da cadeia, né? É uma concentração muito pequena.
Os outros organismos não pegam também a esquistossomose se comer o caramujo?
Nós somos muito nós, né, seres humanos. A gente quer saber se causa doença pra gente, se afeta a gente, né? É desse jeito. Mas sim, diversos roedores e outros primatas, assim, muitos dos estudos que a gente tem são com roedores e com outros primatas não humanos. Então, no Brasil nem tanto, mas em diversas regiões, países africanos, muitos macacos, por exemplo, pegam esquistossomose, né, por entrarem na água e tudo mais. Roedores também. Então, roedores, em determinadas regiões, tem estudo que o parasita ele muda até um pouco o seu ciclo por conta dos roedores. Porque como roedores são noturnos, e muitas vezes eles vão para perto da água ao longo da noite, o molusco ele elimina a cercária, deixa para eliminar a cercária à noite. Porque o molusco ele tem fototropismo positivo. Então, o horário que mais se elimina a cercária, né, que é a forma infectante para o hospedeiro definitivo, é entre 11 da manhã e 2 da tarde. É o horário de pico, onde tem mais quantidade de cercária na água. Em locais onde, por exemplo, roedores são hospedeiros definitivos, eles eliminam à noite. O índice de cercária na água é maior à noite. Então, para você ver que o parasita ele tem a possibilidade de modular mesmo o comportamento do seu hospedeiro, do molusco, em decorrente de atingir o seu hospedeiro definitivo. Então, já tem estudos com isso. Aqui no Brasil, o que mais a gente vê são humanos mesmo, né? Nós pegando a doença, né? Contraindo a doença. Mas pode, é muito mais comum em roedores ou outros primatas não humanos, que é muito mais comum até no continente africano. Se alimentando, comendo, por exemplo, aves que comem o molusco, não. Assim, a gente não. Eu, pelo menos, nunca li nenhum artigo falando disso. Até porque tem de uma tendência. Quando chega no sistema digestório, pelo menos na gente, né, por conta do ácido clorídrico ser muito ácido, então logo mata o parasita. Então a gente não tem muitos relatos da questão do comer, não. Pelo menos em relação à esquistossomose. Para outras doenças, aí sim. Mas para esquistossomose, eu pelo menos nunca li nenhum relato assim.
Nossa, esse caramujo é tão pilantra que ele até regula o relógio dele na hora certa que a gente vai nadar.
Na verdade, a gente acredita que seja o parasita que regula o relógio do molusco, para que ele saia esse horário.
No horário certo.
Olha, a gente tá falando de doença, doença é uma coisa triste, mas é muito bonito olhar isso, né? Tipo, é elegante. Olha, um biólogo aqui olhando e falando, nossa, isso é muito lindo, sério.
É.
Tipo, como que certos mecanismos, né, até do desenvolvimento do próprio verme, ele consegue se regular com o ambiente. Cara, é nesse ponto de manipular o horário que ele vai ser liberado.
Exatamente.
Cara, é incrível.
Eu fiz uma disciplina no mestrado ainda, que era incrível, né? Que era coevolução. A gente tem registros de ovos de Schistosoma mansoni em múmias egípcias. Então, assim, é um parasito que está aqui nesse mundo há muito e muito tempo. E aí, nessa disciplina, a gente estuda exatamente essa coevolução, né? O quanto esse parasito ele foi também coevoluindo com a gente, né? Evoluindo à medida que a gente vai evoluindo, ele também foi evoluindo, né? E ele é extremamente adaptado, né? Extremamente, assim, é um parasito que é de se invejar a adaptação dele no recurso hídrico, na gente, né? O que ele faz para se camuflar quando entra no nosso corpo, ele penetra a pele, ele se muda totalmente a sua configuração para o nosso organismo não reconhecer, né? A gente acha que nós somos o suprassumo, né, das espécies. Coitado, sabemos de nada, né, gente?
É safado, sem vergonha, mas é da hora. Muito bom. Mas falando nele, falando no próprio verme, e também da sua pesquisa, o látex ele também consegue afetar alguma coisa no verme. Ele não mata só o molusco, certo?
Isso, então, isso é uma outra coisa legal do látex, né? E que aí a gente tem tentado até ampliar a visão para muito mais do que o látex ser um molusticida, né? Porque ele não tem efeito, né? A gente já tem estudado que ele não tem efeito somente sobre o molusco. Eu deixei lá também um relatozinho lá, um artigo do Augusto, em que ele expôs, no caso, a cercária, né, que é a forma infectante para gente, e o miracídio, que é a forma infectante para o molusco, ao látex. E aí ele viu que não matava, né, que a cercária não morria e que o miracídio não morria. Mas ele pegou essa cercária que havia sido exposta e colocou no camundongo, né? No laboratório a gente trabalha com os camundongozinhos. Então ele colocou, né, injetou. A gente faz infecção no dorso do camundongo. E aí ele verificou que essa cercária que foi exposta ao látex, ela dá origem a um verme adulto defeituoso, né? Então, por exemplo, o macho do Schistosoma mansoni, ele tem muitos espinhos e espículas, porque ele precisa prender a fêmea no canal genicófaro, né? Que é um canal que ele tem para nadar contra a corrente nos nossos vasos sanguíneos. E aí, esse que foi a cercária que foi exposta e gerou esse verme adulto ele é bem lisinho, então ele não consegue acasalar com a fêmea. Foi verificado também que coloca muito menos ovos, então a fêmea do Schistosoma que foi, né, exposta lá quando cercária ao látex, ela coloca muito menos ovos. Então, ou seja, a carga parasitária da pessoa é uma carga parasitária muito menor também, bem mais baixa. Então a gente tem visto assim que o látex não tem só esse efeito sobre o molusco, né? Só essa ação molusticida, mas também tem um efeito e uma ação sobre o parasito. E aí é interessante porque em uma forma de vida, né, que é a cercária, quando gera o verme adulto em outro ambiente, né, já dentro do corpo do seu hospedeiro definitivo, gera um verme adulto defeituoso, digamos assim, que não consegue se acasalar, uma fêmea que coloca bem menos ovos. E a gente tem visto outras importâncias também no caso da esquistossomose. Estamos começando a estudar com outros eumintos também, né? Expondo outros eumintos a esse látex para ver se ele tem efeitos parecidos, né, de matar esses eumintos também. E quando a gente coloca na água esse produto, vai matar um molusco ali, mas a cercária está ali também, que foi eliminada do molusco, pronta para entrar. Então, se tiver uma ação sobre essa cercária, é interessante.
Nossa, que legal. E é muito legal, elegante também, assim, pensar no, É genial, assim, você pegar de uma planta que é tão comum e de extrair uma coisa que é tão útil, né? Você me passou, inclusive, um artigo, né, do Shaw aí, que falou que existiu, tentaram, de fato, usar esse látex, né, testaram, né, no intervalo de 15 dias, certo? Jogaram num lago, depois de 15 dias jogaram de novo e viram se foi eficaz contra esse... esse caramujo, de fato. Como é que foi isso, assim? É eficaz, realmente, a gente utilizar esse látex?
Então, é eficaz. Eles, quando lançaram, eles também colocaram o látex bruto, né? Então, só liofilizado. Para a Anvisa, por exemplo, né, para se gerar um produto, não é o suficiente. A gente precisa, de fato, ter a composição e saber qual é o composto, né, para gerar um produto mesmo, a gente precisa saber qual é o composto que tem, de fato, essa eficiência, né, a gente não pode lançar, por exemplo, um produto bruto dessa forma, enfim. Para gerar, de fato, um produto, tem muitos critérios que precisam ser atingidos pela Anvisa, né, precisa ter esse critério. E um desses é a gente ter bem certinho qual seria esse composto ou essa interação desses compostos. Mas da forma que foi feito esse trabalho da Shaw, foi extremamente eficiente, sim, né? Como a gente utiliza em baixa concentração, né, em baixa quantidade e tudo desse produto, até para não afetar os outros organismos, muitas vezes só uma aplicação não é o suficiente, então muitas vezes, por isso que eles fizeram um intervalo e depois fizeram uma reaplicação, porque sempre fica um molusco perdido, escondidinho ali, algum que não morre, então sempre se faz, geralmente, se espera um intervalo, se reavalia e se faz uma reaplicação do produto, e foi, se mostrou muito eficiente, de fato, né? É um produto que futuramente pode, sim, dar resultados aí. É difícil, né, trabalhar com determinados produtos naturais, dá muito trabalho, muitas vezes é pouco incentivo no Brasil. Trabalhar com esquistossomose, doença negligenciada de maneira geral, é bem difícil, né, porque os recursos, e olha que eu estou numa instituição muito de ponta, que recebe bastante recurso, né, em comparação a muitas instituições, mas ainda assim, trabalhar com esquistossomose ainda é também um desafio, né, que é uma doença que... enfim, negligenciada mesmo, de todas as formas. Mas sim, é um produto eficiente, né? E fica um incentivo para outros produtos também de origem natural serem testados, né? Eu estou nessa linha, mas tem outras pessoas em outras linhas procurando outros produtos de origem natural e que a gente consiga junto, né? Tá trabalhando aí.
Boa. Já que você citou, fica aí o incentivo, né, para quem está ouvindo a gente, então, para finalizar... como que isso pode se conectar com a vida do nosso, da nossa ouvinte, né? Que tipo de dica que você acha, tanto na vida pessoal das pessoas, quanto a nível de Estado, a nível da sociedade, que a gente precisa fazer? Eu tenho uma delas que tem a importância da higiene, certo? Então, tipo assim, não é à toa que a gente aprende na escola, desde lavar a mão, a não defecar em lugares inadequados, né? Mas eu acho que uma coisa a nível estadual, assim, é... saneamento básico e a gente lembrar que isso é importante ainda hoje, que parece que é uma coisa que já foi superada, mas não, né?
Não foi. É que às vezes a gente acha que tá longe da gente, mas se a gente olhar assim ao nosso redor, né, não tá tão longe essa questão, essas problemáticas. Uma das coisas que eu acho muito importante, que eu acho um diferencial, acho que duas, né, é a questão da educação, né? Então, ter esse conhecimento, então esse trabalho que vocês fazem é maravilhoso, né? Porque no Brasil a gente, infelizmente, não tem uma cultura de popularização do conhecimento científico, né? Infelizmente, a população não entende que a ciência, agora de repente, né, com tudo que estamos vivendo, possa ser diferente, mas a gente não entende que... ainda mais a ciência que eu faço, né? Eu sou bolsista, o dinheiro que eu recebo, a ciência que eu faço, da onde eu estou, é o dinheiro público, né? O dinheiro da população, do imposto de cada um. Então, assim, você precisa cobrar, você precisa querer entender, você precisa querer saber um pouco, né? E do outro lado, né? A academia também precisa vencer os seus muros e ir até a população, né? Sair do seu pedestal também, que é importante, uhum. E ir até a população e conversar mais e ter essa troca. Porque só chegar um momento que chega uma pandemia e querer uma vacina... Meu filho, uma vacina não surge assim não, entendeu?
Exatamente.
Eu tô desde a iniciação científica, estudando esquistossomose, estudando doenças parasitárias, estudando o látex de euforbemile, e até agora eu não tenho produto para colocar na rua. E as pessoas muitas vezes querem uma vacina, assim. Então não é. Então é preciso ter um incentivo do governo, é preciso a população achar importante a ciência, achar importante o estudo. Né? Então é preciso a população conversar mais com a academia, né? Nós cientistas também conversarmos e termos essa troca, que a gente, né, tudo seja melhor, né? Que a gente consiga cobrar do governo, que as pessoas consigam falar, poxa, tá lá trabalhando, né? É o meu dinheiro que tá lá, ter essa noção. Porque muitas vezes as pessoas não têm essa noção, né? De que a bolsa, por exemplo, que eu ganho, é o povo que paga, né? A Fiocruz que faz, é o povo que paga. Então o povo precisa ter esse retorno, precisa cobrar, precisa valorizar a ciência, né? No nosso país tem ficado cada vez mais triste, mais difícil, né? Educação, ciência. Então acho que muito do que eu falo é isso, né? E cobrar, porque são coisas básicas, né? A doença que eu trabalho, por exemplo, né? Com medidas básicas a gente resolveria e... Mas,
exatamente.
Acho que eu ainda vou ter um longo percurso aí trabalhando isso.
Então vamos pro nosso quadro Disco de Ouro, que são dicas culturais que podem ter a ver com o tema ou não. Mas antes, eu queria convidar você que está nos ouvindo, se você gosta desse nosso trabalho, se valoriza, como a Ana disse, nosso trabalho de divulgação científica, a gente queria pedir para você, se der, se você pode apoiar o nosso projeto a partir da plataforma apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência. Lá você pode contribuir mensalmente com a quantia de dinheiro que você achar melhor, que você achar que a gente merece, se você achar que eu mereço, né? Ou se também não puder contribuir financeiramente, só divulgando nosso podcast e avaliando ele lá no iTunes, ajuda a gente muito, muito mesmo. Passa esse podcast aí para algum, sei lá, algum primo seu, alguém que tá estudando isso, por exemplo. Vai ser ótimo, né? Citossomose cai no vestibular, né?
Caiu no vestibular há pouco tempo e caiu o meu trabalho, ó.
Ah, é?
O
sério?
Látex caiu. Como que o látex de euforbemile era utilizado para controle de qual animal, né? Aí tinha lá alguns exemplos de artrópode, de molusco e tudo mais. Então, ó, caiu no vestibular, aí, ó, né, Ney?
Cai no vestibular, olha exatamente. Então,
que legal.
Então, não tem desculpa para não recomendar o Alociência, certo? Fora isso, você pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tudo é /Alociência, beleza? Agora, Ana, você quer começar?
Então, a minha primeira indicação é pro o Instagram, lá do grupo de pesquisa, do laboratório. Então, é @saude_educaçãoambiental. Então, quem quiser seguir lá no Instagram, a gente tenta também fazer de uma maneira bem tranquila, né? Passando o que a gente faz, né? Numa linguagem mais acessível. Tem o meu Instagram também, pessoal, que é @ana_com2n's, Carla Alberto da Silva. Sim, é meu nome todo, não sei porque eu fiz isso, mas é. E aí, não sei, ficou curioso, quer saber mais, quer perguntar, eu sou super acessível, pode mandar lá, a gente conversa, bate um papo, e é isso, tá bom?
Eu vou recomendar o episódio de bactérias do Alociência, que, como a gente falou de seleção natural no começo, acho que nesse episódio a gente fala um pouco sobre como que acontece a seleção de bactérias para aumento de resistência, que foi um pouco do que uma das problemáticas que o uso de tóxicos contra os moluscos pode causar. E fora isso, eu não tenho feito muita coisa aqui para recomendar, mas eu tenho teve um festival aqui em Helsinki na semana passada, eu sou de grafite. E desde então eu tenho olhado mais murais e seguido mais pessoas que fazem grafite. Então, eu já sigo esse perfil faz tempo, que eu vou recomendar aqui. Mas ele é bem legal porque ele compila vários grafites de São Paulo, que são que eu acho muito bonitos. Que é o Sampa Grafite, com dois Fs. Então, se você curtir também esse tipo de arte, acho que vale a pena dar uma seguida nos caras.
Massa! Minha recomendação também, são dois episódios nossos, né? Se auto-recomendando aqui, né? Episódio 66 de Quem São os Moluscos, a gente entrevistou o Jorge, ele é especialista em moluscos e aí ele falou de vários moluscos, inclusive caramujos. E também o nosso episódio sobre invasões biológicas, que é o 58, que justamente a Ana citou que existe um molusco aí que é uma espécie invasora. Entenda lá melhor o que, que são espécies invasoras. E eu queria recomendar um álbum que não tem nada a ver com o tema, que é do Matheus Aleluia, chama Fogueira Doce. Ele, eu não sei explicar o som dele, mas é muita viola e um pouquinho de, sabe, percussão, tipo Ijexá, essas coisas. Meu, é uma delícia, ouça Matheus Aleluia, quer ficar suave? Ouça Matheus Aleluia. E é isso, e por aqui nós vamos ficando. Queria agradecer muito a sua presença, Ana. Adorei gravar com você. Dá pra ver sim. Que você ama o que você faz, você com um sorriso super grande ao falar sobre tudo isso.
E gosta de falar, bom, né? Nossa!
Ah, ótimo!
Cientista gosta de falar do que faz.
Super bem, assim. Sim. Eu queria falar como você. Vai assim, ó. Foi super fluido, foi ótimo.
Ai, gente, sim. Que bom. Eu tava um pouquinho nervosa, mas que bom.
Não, é isso. Super didática. Gente, a Ana, ela mandou 4 artigos pra mim e ela falou, ó, lê esse primeiro, aí depois esse. Ela deu a ordem certinha pra eu ler e foi incrível. Super didática. Muito, muito obrigado, Ana. Tá super convidada quando você quiser voltar aqui. E Camila, também queria agradecer você por estar aqui novamente com a gente.
Obrigada.
E muito obrigado você, ouvinte, que empresta nossos ouvidos pra ouvir toda a nossa ladainha.
Então é isso. Os ouvidos deles, né?
Eu falei nossos ouvidos? Você entendeu? Então é isso, ficamos por aqui. Até uma próxima ou quando tivermos mais fichas. Falou!
Tchau!